Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 17 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito tem tanta coisa pra falar que é melhor a gente já pular direto pras notícias. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Airbnb, que vem testando secretamente um novo aplicativo de recomendações e guias turísticos das cidades onde eles operam, chamado Airbnb Trips. Esse app oferece acesso a guias de atrações, restaurantes e de turismo de um modo em geral e, de acordo com uma matéria que pintou ontem lá no site da Bloomberg, também pode evoluir para uma plataforma de reserva de mesas e de compra de ingressos. Perguntado sobre o aplicativo, o Airbnb disse que eles vivem testando novos recursos, mas que por hora eles não têm nada para anunciar oficialmente. Ontem, o Mark Fields, que é o CEO da Ford, anunciou durante o encontro com os funcionários os planos de lançar uma frota de carros autônomos, sem volante, sem pedal, sem nada, dentro de no máximo 5 anos. De acordo com ele, esses carros vão poder ser usados, por exemplo, por empresas que oferecem serviço de pedido de carro, tipo o Uber e o Lyft, mas ele não falou com qual empresa a Ford pretende fazer parceria para oferecer esses carros. Ele só disse que acha que esse mercado tem tudo para explodir em demanda e popularidade na próxima década e não quer ficar de fora disso. Para cumprir esse prazo, ele disse que vai dobrar o número de funcionários da Ford que trabalham hoje nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento e vai seguir investindo em empresas de mapeamento, inteligência artificial e visão computacional, como já vem acontecendo nos últimos meses. No episódio de ontem, eu comentei aqui sobre o vazamento das ferramentas usadas pela Agência de Segurança dos Estados Unidos, a NSA, para invadir e espionar computadores pelo mundo. E eis que ontem à tarde, o Edward Snowden resolveu se pronunciar a respeito disso e falou numa série de tweets que essa não é a primeira vez que uma coisa assim acontece, apesar de ser a primeira vez que isso é divulgado. Ele disse que a própria NSA vive fazendo essa mesma coisa, só que dessa vez os papéis se inverteram e quem foi invadido foram eles. Na série de tweets, o Snowden afirma que desconfia que a invasão tenha vindo da Rússia e que o real perigo dessa situação não é o grupo liberar todos os softwares e documentos que eles roubaram. O perigo é esse grupo usar o acesso que eles mostraram que tem aos servidores da NSA para disparar um ataque contra alguém e fazer isso parecer que veio lá dos Estados Unidos. Enquanto isso, o grupo que invadiu a NSA segue com um pedido de 1 milhão de bitcoins para liberar os materiais que eles pegaram e, pelo menos até agora, ninguém parece ter topado fazer o pagamento. E agora o assunto é a Microsoft, que fez uma série de anúncios ontem ao longo do dia. Primeiro, ela liberou a atualização de aniversário da versão móvel do Windows 10. Essa versão traz um atalho novo para acessar a câmera e os controles de reprodução na tela bloqueada, traz uma nova fornada de emojis e traz também uma versão melhorada do Skype. Num post anunciando a novidade, a Microsoft lembrou que a disponibilidade depende do fabricante, modelo, país, região e operadora do celular, então não é todo mundo que vai receber ela de uma vez. Se você quiser ver se ela já apareceu para o seu aparelho, é só acessar a área Atualização e Segurança nos ajustes do celular. Outra coisa que a empresa anunciou, isso durante um evento da Intel que eu vou comentar daqui a pouquinho, foi que as duas companhias, a Intel e a Microsoft, selaram uma parceria para ajudar a evoluir o mercado de realidade imersiva. A Microsoft anunciou que todos os PCs com Windows 10 no ano que vem vão incluir o sistema que roda no HoloLens, o que vai permitir que todos os computadores tenham suporte nativo com programas 2D e 3D e com ambientes de realidade virtual, realidade aumentada e o que eles chamam de realidade mista, que mescla tudo numa coisa só. Se você quiser ver isso em ação, tem um vídeo que mostra a coisa toda funcionando aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. E por último, sobre a Microsoft, ontem ela liberou para Android e para iOS o aplicativo Microsoft Authenticator, que eu comentei aqui dia desses que ela ia lançar. Na verdade, esse app é uma atualização do Azure Authenticator, que já existia, e ele é igualzinho ao Google Authenticator. Ele gera códigos temporários para quem usa verificação em dois fatores nas contas e serviços online, o que é uma coisa que eu espero que todos vocês tenham ativado nas coisas que vocês usam. Se você quiser baixar o Microsoft Authenticator para Android ou para iOS, é só passar aqui na descrição e pegar o link. Já se você tem um Windows Phone, existe uma versão beta do aplicativo, o link também está aqui na descrição, mas por enquanto ela não funciona em todos os aparelhos. Ontem o Spotify publicou uma playlist chamada Temos Que Pegar, que serve como um guia turístico para jogadores de Pokémon GO no Rio de Janeiro. Essa playlist mistura músicas relacionadas aos desenhos e filmes do Pokémon e sequências narradas pelo Marcelo Forlani do Omelete, em que ele fala sobre lugares famosos do Rio de Janeiro, tipo Arpoador, Ipanema, Jardim Botânico e por aí vai. De acordo com o Spotify, essa playlist é perfeita para quem quer caçar pokémons pelo Rio de Janeiro, ela informa e diverte o pessoal enquanto eles caminham pelas ruas, e se você quiser pegar o link direto para lá, é só passar aqui na descrição ou lá no loopmatinal.com. E agora o assunto é a Apple, que também gerou um monte de notícia ontem. Que nem eu fiz com a Microsoft, eu resolvi agrupar tudo aqui pra vocês. Aliás, me digam hoje se vocês preferem os episódios assim, trazendo as notícias de cada empresa de uma vez, ou se vocês preferem do outro jeito, dividindo notícia por notícia. Bom, ontem eu dei a dica de leitura de uma entrevista do Tim Cook, e eis que agora pintou uma outra entrevista lá no site Fast Company com o Bob Messerschmidt, que trabalhou na equipe de desenvolvimento do Apple Watch, mas não tá mais lá. Durante o papo, ele fala sobre como a equipe de experiência do usuário influencia de uma forma positiva nas decisões e recursos dos produtos, fala sobre a relação nem sempre amistosa entre as equipes de engenharia e de marketing, e comenta que acha que a Apple exagera na dose com a mania de segredo dela. Se você quiser ler a entrevista, o link tá aqui na descrição. Já uma outra coisa que pintou ontem foi uma coleção de fotos e vídeos que mostram a loja que a Apple inaugurou lá no World Trade Center em Nova York. Ela fica dentro de um prédio feito pelo Santiago Calatrava, o nome do prédio é Oculus, e assim como tudo que o Calatrava faz, a arquitetura do prédio é bem diferente, meio esquisita, e caso você se interesse ou pela Apple ou por arquitetura, vale dar uma espiada nos links. E saindo de um lugar cheio de gente indo para outro, ontem o Tim Cook anunciou que a Apple vai abrir um centro de pesquisa e desenvolvimento lá na China. Ele disse que espera que a construção esteja concluída ainda nesse ano para já começar a operar no ano que vem. Nem o Tim Cook nem a Apple falaram sobre onde que esse centro vai abrir e nem quanto que ele vai custar, mas dá pra ver que a Apple segue com a estratégia que ela adotou na Índia de investir e estabelecer operações em países importantes para ela para ver se cai nas graças do governo e da população para começar a vender mais. Ainda sobre a Apple, foi divulgado o vídeo da palestra com o executivo da empresa chamado Ian Christie, que deu no começo do mês lá na conferência Black Hat, que rolou em Las Vegas. Foi nessa palestra que ele anunciou o programa de recompensas para a identificação de bugs e ele detalhou a segurança do iOS de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Se você se interessa por esse assunto, eu deixei aqui na descrição o link para a palestra inteira dele, tem um pouco menos de uma hora de duração, e também o PDF do Keynote, que foi disponibilizado depois do evento. E por último, sobre a Apple, ontem pintou por aí um suposto documento da AT&T que indica que o próximo iPhone deve começar a ser vendido no dia 23 de setembro e não no dia 16, como vinha sendo cogitado por aí. Claro que não é nada confirmado, a data mesmo que vai confirmar é a Apple no evento que vai acontecer, provavelmente no dia 7 de setembro, mas tá aí. Pode ser que a Apple repita o que ela fez no ano passado de começar a vender o iPhone duas semanas depois do evento, ao invés de uma só. E agora o assunto é o Google, que começou a liberar ontem, meio uma certa confusão, o aplicativo Duo para Android e para iOS. Quem escuta o Loop Matinal todo dia já conhece, mas para quem não se lembra, o Duo é a resposta do Google ao recurso de videochamada do Skype e também ao FaceTime. Ele foi feito para rodar legal mesmo em conexões mais fracas e tem um recurso interessante chamado Knock Knock, que já mostra o celular de quem está recebendo a chamada ou o vídeo da pessoa que começou a ligação. Agora, por que eu disse que a liberação foi meio confusa? Então, porque apesar do Google ter divulgado o lançamento como se ele fosse mundial, o app só apareceu para a galera dos Estados Unidos. A gente perguntou para a assessoria do Google quando que ele vai ser disponibilizado oficialmente no Brasil, e eles disseram que ainda não sabem a data exata, mas que isso deve acontecer nos próximos dias. E falando em aplicativos, ontem o Itaú lançou lá na App Store um app que deixa alguém abrir uma conta lá no banco sem ter que passar pela agência. O app, que tem um nome estranho, é Abre Conta, tudo junto, Abre Conta, usa uma câmera do celular para tirar fotos de documentos, pede para o usuário registrar a assinatura dele ali com o dedo na tela mesmo e por aí vai. Por enquanto o app só está disponível para iPhone e o Itaú falou que quer lançar ele para Android, mas não sabe ainda quando que isso vai acontecer. E por último, vou falar da Intel, que anunciou ontem durante a conferência da empresa para desenvolvedores uma série de novidades bem legais e bem interessantes. A primeira delas foi o Project Alloy, que é um headset que mistura a realidade virtual e realidade imersiva, e a tal da realidade mista, e que ao contrário do HTC Vive e do Oculus Rift, que tem que estar necessariamente conectados ao computador para funcionar, o Project Alloy é completamente independente e todo o processamento acontece direto ali no headset, o que é bem bacana. Durante a demonstração do Project Alloy, que aliás mostrou que a coisa está bem no começo, mas é promissora, a Intel disse que pretende lançar o produto na segunda metade do ano que vem. Eles falaram também que o Project Alloy vai ser compatível com a plataforma de VR do Windows que eu falei aqui no começo do episódio quando falei do HoloLens. Agora, além do Project Alloy, ontem a Intel também anunciou mais duas iniciativas, que são o Project Euclid e o módulo Joule. Enquanto o Project Euclid pode ser instalado em qualquer tipo de robô, e isso dá para ele a capacidade de capturar e interpretar qualquer ambiente tridimensional para que ele possa se movimentar e interagir, o módulo Joule pode ser instalado em basicamente qualquer coisa, tipo drones ou até óculos de proteção, e o chip dá para esses objetos uma inteligência, capacidade de ler e reconhecer o ambiente onde eles estão. Em relação à disponibilidade, enquanto o Project Euclid não tem uma data certa de lançamento, o kit de desenvolvimento do Joule já está à venda nos Estados Unidos e a Intel disse que quer levar ele para mais de 100 países até o final do ano. E por último, e essa foi a maior novidade do evento e também do dia, a Intel anunciou que fez um acordo com a ARM e vai começar a fabricar processadores com a arquitetura da ARM, que é a arquitetura que domina o mercado de telefones e tablets hoje em dia. Essa notícia é importante porque mostra, primeiro, que a Intel reconheceu que apostou errado na estratégia de longo prazo dela e deixou o barco do mercado móvel passar, e segundo, que ela mostrou que quer correr atrás do prejuízo licenciando a arquitetura da empresa rival para conseguir sobreviver. Essa notícia é especialmente legal porque a Intel faz parte da história da computação mundial e era meio triste ver o caminho que eles iam trilhando por causa de uma decisão errada que eles tomaram há 10 anos. Tomara que esse anúncio marque uma nova era para a Intel e que ela passe a ser tão relevante no mercado móvel quanto ela sempre foi nos outros mercados onde ela atua. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os quase 30 links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você quiser contribuir pro podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Empresas de mapeamento, inteligência artificial. Recomendações e guias turísticos das cidades onde eles operam. Pintou ontem lá no site da Bloomberg, também pode evoluir para uma plataforma.